Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos recomeçar a nossa reunião. Como foi anunciado inicialmente, a segunda parte da reunião prende-se com uma audição que foi solicitada por esta Comissão, a requerimento do Bloco de Esquerda. Vamos ouvir a professora Catarina Eira, investigadora da Universidade de Aveiro, que coordenou o projeto LifeMarPro, que pretendia definir propostas de proteção para cetáceos e aves marinhas na costa continental portuguesa. Nós vamos utilizar a grelha habitual para este tipo de audições, portanto o grupo parlamentar requerente terá uma intervenção inicial de 3 minutos, depois uma intervenção da nossa convidada de cerca de 15 minutos, e depois faremos uma ronda pelos vários grupos parlamentares, de 3 minutos aproximadamente cada grupo parlamentar, que será seguida da resposta da professora Catarina Eira em tempo no somatório idêntico da intervenção dos vários grupos parlamentares. Eu queria em primeiro lugar cumprimentar a professora Catarina Eira da Universidade de Aveiro. Muito obrigado por ter vindo ao Parlamento e debater connosco e procurar esclarecer questões que venham a ser suscitadas relativas. Foi o assunto que motivou esta audição, foi precisamente o projeto de dragagens no estuário do Sado, com todas as implicações que isso tem ao nível ambiental, os ecossistemas, etc. E, portanto, foi considerado relevante poder ouvir a professora Catarina Eira nesta matéria. E, portanto, queria-lhe agradecer muito a disponibilidade, certamente com algum transtorno pessoal, por vir aqui à Assembleia da República. Vamos então dar início à audição e dou a palavra à senhora deputada Joana Mortágua para a intervenção inicial. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a professora Catarina Eira, agradecer-lhe por ter vindo ao Parlamento. Este é um dos requerimentos para uma das entidades que nós achamos que seria importante ouvir neste processo. O caso é conhecido, ele tornou-se particularmente público nas últimas semanas. Tem a ver, obviamente, com o investimento que está a ser feito no Porto de Setúbal para a reabilitação do Porto e alargamento também do canal, que implica um conjunto de dragagens que terão um impacto significativo no estuário do Sado. Isso está também, como é público, a mobilizar um conjunto de entidades e também de cidadãos e cidadãs. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir antes a SOS Sado com preocupações ambientais pelo impacto que isso terá no estuário, e foi neste contexto que nós achámos que seria importante esclarecer ou tentar esclarecer algumas coisas e obter algumas opiniões da professora Catarina Eira, que coordenou durante 7 anos uma equipa de biólogos que estudou as zonas marinhas portuguesas para definir que áreas seriam classificadas como rede Natura. Isso deu origem a uma discussão pública em 2016, que depois não correspondeu a uma decisão definitiva, mas em agosto houve nova discussão pública para definir planos de gestão, com 4 zonas de proteção propostas para aquela região, para aquele estuário, 2 das quais avançaram e 2 das quais ficaram de fora, que são precisamente aquelas que colidem com as zonas onde se prevê e onde já tiveram início as dragagens para o alargamento do Porto de Setúbal. A professora Catarina Eira era responsável por esse estudo e por isso seria importante perceber que explicação é que encontra para o atraso do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, para o atraso que na sequência da primeira audição pública não levou à aprovação destes planos de gestão para as zonas de proteção. Em segundo lugar, que explicação é que encontra para a exclusão destas 2 zonas de proteção que correspondem às zonas de dragagens? Portanto, se há no conjunto das 4 alguma razão por parte da necessidade de proteção que é identificada no estudo, se estas 2 que são excluídas têm menos necessidade de proteção do que as 2 que avançaram, se elas ficaram de fora apenas exclusivamente porque colidem com o investimento de 25 milhões que está a ser feito na dragagem para o alargamento do Porto de Setúbal. Em terceiro lugar, O que é que levou a que estas zonas fossem definidas como zonas de proteção? E, portanto, o que é que são estas zonas de proteção, o que é que elas significam e porque é que elas foram identificadas enquanto tal? E, portanto, no fundo, o que estamos a perguntar é porque é que o estuário do Sado naquelas zonas deve ser protegido, e pedir-lhe também, em último lugar, um comentário ao parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, que aponta riscos ambientais elevados neste projeto de dragagens e de alargamento do Porto de Setúbal, dizendo que a rentabilidade do projeto se deve sobrepor a estes riscos ambientais elevados, e portanto pedir também a sua opinião, tendo em conta estes riscos que a própria APA reconhece no seu parecer, se acha que aquele projeto deve ou não prosseguir nos moldes em que ele foi definido, ou se é necessário repensá-lo, ou se, na sua opinião, de forma que ele põe em causa as zonas que essa equipa que coordenou definiu como zonas de proteção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Então agora dou a palavra à professora Catarina Eira para uma intervenção inicial. Faz favor.
Sim. Ora, em primeiro lugar, queria também agradecer por me terem feito o convite, especialmente ao Sr. Presidente, e cumprimento todos os demais. Começo por dizer que não tenho algumas respostas às perguntas que me acabou de fazer. Há aquelas respostas que eu não tiver argumentos factuais, darei a minha opinião, porque penso que todos temos direito a ela. Para já começo por dizer que realmente fui coordenadora do projeto LIFE. O projeto deveria ter apenas 5 anos de extensão. Foram pedidos mais 2 anos de alargamento, ou seja, em 2015 foi pedido o alargamento para 2016 e em 2016 foi pedido o alargamento para 2017, exatamente porque a Comissão Europeia via muito boas perspectivas em que o governo português fizesse aprovar as áreas que o projeto tinha selecionado. Portanto, penso que vale a pena salientar que duas extensões num projeto LIFE não é uma coisa comum acontecer a nível da Comissão. Havia realmente expectativas da parte de, ou penso que havia boas expectativas da parte da Comissão de que realmente estas áreas fossem realmente aprovadas. Depois, quando falou das áreas que foram à consulta pública em 2016, gostaria de salientar que a culpa do atraso não é de todo do ICNF. O ICNF é o organismo do Estado que leva estes aspectos à consulta pública, mas que tem que ter, é um organismo tutelado por outros níveis de hierárquicos. E, portanto, não foi de todo, não podemos atribuir ao ICN qualquer atraso neste processo de discussão, quer da entrada em discussão pública, quer em qualquer outro aspecto, sabendo nós que a discussão pública não levou absolutamente nada, ou seja, as 4 áreas foram à discussão pública, não houve, em 2016, em maio, não houve problemas de maior, os 2 ou 3 comentários penso que foram resolvidos, acho que até a maioria eram positivos. A partir da consulta pública, o que se deveria ter passado a seguir, que penso que seria uma resolução do Conselho de Ministros, que realmente desse, vamos dizer, legalidade à existência das áreas como sítios de importância comunitária, esse passo não aconteceu, ou seja, o processo de designação de áreas morreu em maio de 2016. Das 4 áreas que estou a falar. As 4 áreas que estou a falar são a zona da Macia da Praia da Vieira, para quem não conhece, é aquela zona mais a norte, envolve muito, foca-se muito na zona de Aveiro, na zona de Mira. São zonas que têm uma população muito, uma percentagem de população muito importante de uma espécie com um estatuto muito preocupante, ou cada vez mais preocupante em português, que é o boto. É um, é um cetáceo que a maioria das pessoas não está habituada a ouvir falar, porque as pessoas realmente conhecem mais o ruaz, não é? Conhecem mais o ruaz ou porque se vê no estuário ou porque se vê na televisão. Mas realmente nós temos uma, vou chamar-lhe uma subpopulação de botos que é, que está a ficar cada vez mais única para a Península Ibérica. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A nível genético, está a ser feito um estudo que nos está a mostrar que a população da costa continental portuguesa se está a diferenciar quase completamente do resto da população que existe até ao nível do Mar Báltico e do Mar do Norte. O porquê desta separação das populações ainda é discutível. O que nós sabemos é que esta população está num nível de indivíduos de cerca de 1.500 indivíduos, ou seja, um nível de população de cetáceos de zonas oceânicas, 1.500 e poucos indivíduos é pouquíssimo. E está feita uma previsão, foi feito um estudo de viabilidade da população em que nos faz acreditar que, se não forem tomadas medidas de conservação para esta espécie, a espécie pode-se vir a extinguir na costa continental portuguesa em menos de duas décadas. Não estou a dizer que se extinguirá a espécie a nível de toda a sua distribuição europeia, porque realmente, embora seja considerada em declínio em toda a sua extensão, o que eu estou a dizer é que na costa continental portuguesa podemos deixar de ter esta espécie de cetáceo, e penso que isso seria um grave erro da parte de Portugal, deixar um predador marinho, um grande predador marinho, chegar a este nível. Daí a importância da zona Macedo da Praia da Vieira, que realmente engloba mais de 30% da população. Passando agora a falar das... Já sei que não vos interessa muito o que se passa nas zonas mais a norte, mas realmente queria falar desta área. A outra área... As outras três áreas, vamos dizer, o alargamento do estuário do Sado, o alargamento da costa sudoeste e a costa de Setúbal, foram áreas que foram selecionadas não só pela proteção, que também pela percentagem de população de boto que poderiam, de boto e ruaz que poderiam englobar, mas acima de tudo para permitir uma conectividade entre populações, que é uma coisa que nas áreas marinhas protegidas é de extrema importância. Não podemos ter um quintal onde guardamos alguns indivíduos e esses indivíduos não têm como se relacionar com populações de outras zonas. Portanto, a costa sudoeste, o alargamento da costa sudoeste seria de extrema importância, não só para o boto, porque a população ibérica precisa de se relacionar com a população norte-africana. A população do norte da África também está a declinar cada vez mais. Ou seja, não sei se todos terão este conceito presente, que tem que haver troca genética entre indivíduos para que não diminuam o range da sua distribuição. Portugal, como todos os países na União Europeia, tem que reportar perante várias diretivas, uma delas a Diretiva Habitat, de 6 em 6 anos, e um dos parâmetros que tem que reportar é a extensão... Desculpem, eu falo um bocadinho baixo. Pronto. Desculpem. Voltando à questão, um dos parâmetros sobre o qual Portugal tem que reportar à União Europeia é se diminuiu ou não diminuiu o range dessa espécie, ou seja, não só a abundância, a distribuição, a qualidade do habitat, mas o abrange, por outras palavras, a distribuição. Se, não, se a população portuguesa deixar de existir, por exemplo, daqui a 20 anos, a população de Boto, deixará de haver ligação à costa africana, deixará de haver qualquer possibilidade de voltar a existir Boto no Mediterrâneo, porque já se extinguiu no Mediterrâneo. Daí a importância de preservar a zona do alargamento da costa sudoeste para os cetáceos, não só para o Boto, também para o Ruaz, que é uma zona importante de Ruaz, mas trata-se de uma zona realmente de maior importância a nível de conectividade entre as várias subpopulações. Agora, vou, antes de falar nas outras duas áreas, vou falar no que aconteceu na consulta pública dos planos, do plano de gestão para as áreas, para estas duas áreas. Nós não chegámos a entender como é que foram a consulta pública planos de gestão de áreas que não existem, porque as áreas não, legalmente não existem, não é? Foram a consulta pública os planos de gestão da costa sudoeste e do alargamento da costa sudoeste, da parte marinha, perdão, e da Maceda Costa da Vieira. Mas, na realidade, essas zonas não existem. Desde 2016, que a consulta pública ocorreu, a seguir a isso não aconteceu nada. Portanto, agora terem ido os planos de gestão também a consulta pública, a mim faz-me perguntar, tenho essa questão, será que vai acontecer a mesma coisa? Também não, depois da consulta pública, acontecerá alguma coisa aos planos, ao plano de gestão? O exemplo que temos é que não vai acontecer nada, conforme não houve classificação de nenhuma área das que foram a consulta pública em 2016. Não
sei. Já está quase a terminar. Já.
É que não estou a terminar. Sim. As áreas que foram quatro áreas dos planos de gestão foi Maceda, Praia da Vieira, ou seja, o de Lamaza Norte, e a extensão da costa sudoeste. Não foram a consulta pública os outros dois, a extensão, o alargamento de Sines, do Sado e a costa de Setúbal. E agora sim, voltando aqui às perguntas que a Jana Mortágua tinha feito, porquê nos foi, ou porquê é que foi pedido ao ICN para levar a consulta pública o plano de gestão de apenas duas das áreas? Qual é a razão para isso ter acontecido? A resposta é: não fazemos a mínima ideia. E também tenho a dizer-vos que tinha desconhecimento desta proposta de dragagem no Sado até há poucas semanas atrás. Portanto, se há alguma relação entre a escolha das propostas de planos de gestão para irem à consulta pública e as dragagens planeadas, eu não tenho resposta a essa pergunta. De todo. Nós não sabemos porque é que foram escolhidas umas áreas e as outras não. A nível da coordenação do projeto, eu, a Universidade de Aveiro, fiz dois ofícios a pedir esclarecimentos ao Ministério do Ambiente sobre o porquê do andamento deste processo, e a resposta que nos é dada, em resumo, significa que não houve articulação entre vários ministérios com interesse nestes temas, e por isso o processo não pôde ser adiantado. Portanto, isto é uma resposta que para mim não é muito esclarecedora. É esclarecedora que não houve consenso, não houve consenso entre algumas partes, mas não fazemos ideia a que nível e de onde é que não veio o consenso, pelo menos de uma maneira oficial. Uh, Portanto, sobre a razão para excluir as duas áreas, não temos essa informação. Se tem relação com as dragagens, não temos essa informação. Sobre o comentário da APA, que devemos dar mais entidade, mais devemos ponderar que a rentabilidade, suponho que económica ou socioeconómica, de o projeto previsto se deveria sobrepor aos riscos. Eu, por formação e por natureza, não posso estar de acordo. Estou habituada a trabalhar sempre do ponto de vista que se devem compatibilizar ao máximo as duas partes, ou seja, sempre que é proposto uma atividade, o que nós chamamos de uma atividade humana, seja ela de que natureza for, deve haver algum compromisso entre as partes, de maneira que tanto a obra como os efeitos previstos sejam os menores possíveis, e mesmo que não se possam evitar os efeitos, que as medidas que sejam postas em prática, medidas de mitigação, porque há que ter em conta que existem termos diferentes que têm significados diferentes. Umas são as medidas de mitigação e outras são as medidas de compensação. Muitas vezes, afastando-nos um pouco dos cetáceos, falando dos habitats que também estão, incluídos nesta história, muitas vezes nestes casos em que há destruição parcial de certas zonas, o dono de obra ou a empresa responsável pela atividade deveria aplicar medidas para proteger a área de igual tamanho do mesmo habitat, ou promover medidas que voltassem a promover a regeneração de tal habitat. Queria só dizer mais duas coisinhas, já estou a falar há tempo demais, não é? Como este aspecto das dragagens do Sado apanhou-me um bocadinho de surpresa, realmente, e ainda mais a vinda aqui ao Parlamento, aqui à Assembleia, ainda me apanhou mais de surpresa, e não tive como estudar, de facto, o estudo de impacto ambiental que foi feito. Vi apenas algumas tabelas, alguns aspectos, mas realmente eu penso que estamos a ver este projeto de uma maneira isolada, e isso não deveria acontecer. Estamos a falar das dragagens, estamos a falar de uma atividade que são as dragagens, mas essas dragagens não vão ser a única atividade a acontecer naquela zona. Ou seja, todas as zonas estuarinas, todas as zonas costeiras onde há atividade pesqueira, onde há atividades desportivas, todas precisam de ser... há assoreamentos, portanto, tanto em tanto tempo é feito alguma pequena dragagem que permita as pequenas embarcações que utilizam, as atividades que sempre decorreram, que possam continuar a decorrer. Daí, numa zona estuarina, numa zona costeira, é normal que de tempos a tempos se façam dragagens para remoção de sedimento. O que não me parece que seja este caso, porque estas dragagens serão para permitir outras atividades que não existem agora no presente. Portanto, ver o processo só com umas dragagens parece-me errado, porque a seguir às dragagens penso que virá, embora volto a dizer que não tive tempo de estudar este caso, o alargamento do porto, as melhorias das condições portuárias, o aumento do tráfego, tudo isto acarreta riscos de poluição que acontecem nos outros portos no nosso país cotidianamente. São bem conhecidos, há transvases de combustível, Por exemplo, há embarcações que não se deslocam do sítio, é preciso levar os trabalhadores a essas embarcações. Poderia ser o caso da draga, não sei se será uma draga de grandes dimensões, suponho que sim. Portanto, a dragagem, penso que não se pode ver de uma maneira isolada, deveria ver-se no conjunto das atividades para quais as dragagens estão a ser propostas. Ainda sobre multa, vou só acabar com mais uma resposta ao último comentário da Joana Mortágua. Se seria necessário repensar o plano, eu acho que é exatamente isto que na minha opinião, deveria ser feito, todo este processo deveria ser repensado de maneira a incluir todo o processo, todas estas novas atividades que estão a ser planeadas para aquela zona portuária, para incluir os conselhos ou os pedidos que penso que o ICN fez a nível do impacto ambiental que faltavam, que estavam ainda por esclarecer. Penso que há prazos planeados de início de obra que já não poderão ser cumpridos. Portanto, sim, penso que é uma oportunidade ótima para repensar o plano, fazê-lo de maneira que possa haver concordância entre todos.
Muito obrigado pela intervenção inicial. Dou a palavra agora, vamos começar com a ronda dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Professora, permita-me primeiro um elogio ao seu trabalho e à sua equipa, a toda a equipa que fez esse projeto LIFE. A União Europeia tem no projeto LIFE um programa muito criterioso em termos da sua aprovação. Portanto, se não tivesse interesse, garantidamente são muito poucos os projetos LIFE que chegam a ser aprovados em Portugal, e portanto é porque a importância do mesmo é reconhecida cá, mas também ao nível europeu, e portanto deixar-lhe esta nota. Eu próprio também tenho o acompanhamento de um projeto LIFE enquanto responsável político no município do Barreiro, de combate às espécies invasoras. Sei bem o que é que temos de interação com a União Europeia e a dificuldade que existe, de facto, na sua prorrogação. E, portanto, 2 anos, de facto, não é normal. É porque, efetivamente, foi reconhecido todo o interesse por parte de um conjunto de especialistas nesse mesmo projeto e no resultado final desse mesmo projeto. Reconhecendo isso, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou já um requerimento para ouvir o Sr. Ministro, precisamente com esse objetivo. Porque é que não houve, digamos assim, o seguimento, porque é que não foi dado o seguimento respectivo a esse estudo, a esse processo de classificação dessas áreas? Nós também não percebemos e queremos perguntar ao Sr. Ministro. Já percebemos que a Sra. Professora também não percebeu o porquê, nomeadamente nas duas áreas que não foram sequer a consulta pública, segundo percebi, o SAD é uma delas, e perceber efetivamente porque é que, tendo em conta a importância dos valores naturais em presença, porque é que o Ministro, o Sr. Ministro, a Sra. Professora falou de forma muito, muito cautelosa da tutela do ICNF, e eu pedi porque é que o poder político deste Governo, porque é que o Sr. Ministro do Ambiente não deu seguimento a essa matéria, e nós queremos efetivamente saber porquê. Acho que é um direito que temos de saber, há um trabalho científico rigoroso, sério por trás, e portanto é importante perceber porquê. O que queremos perceber porquê pressupõe depois um conjunto de outras questões. Primeiro, nós defendemos que neste processo das dragagens do Sado tem de haver uma compatibilização da atividade económica com os valores naturais, com a defesa e proteção dos valores naturais estes que também potenciam outro tipo de atividade económica, também ela interessante e importante. Mas não podemos descurar a existência do Porto de Setúbal, a sua necessidade de modernização. Estamos a falar que, do ponto de vista direto e indireto, de um porto que, com as empresas que serve, em termos de exportação, logística, etc., estamos a falar de muitos milhares de postos de trabalho, dezenas de milhares de postos de trabalho. E, portanto, aquilo que pretendemos neste processo é que ele compatibilize aquilo que nem sempre é fácil de compatibilizar, mas que já se viu que em muitos processos é possível compatibilizar, desde que haja vontade política para tal, e meios e preocupação sobre essa mesma compatibilização. Portanto, as perguntas que lhe gostaria de colocar, algumas deixarei naturalmente para o Sr. Ministro, porquê? Porquê é que isto caiu? Porquê é que não avançou? Porquê é que não se deu continuidade a esse... Eu se tiver a incomodar um conjunto de pessoas que continuam a falar paralelamente, se eu tiver a incomodar, digam que eu calmo, não tem problema, estejam à vontade. Porque uma coisa é uma à parte, outra coisa é conversas sistemáticas durante toda a reunião, que de facto incomoda a senhora professora, mas também incomoda depois os deputados que estão a querer usar a palavra. Todos os partidos políticos, o meu também está incluído, mas é de todos os partidos políticos e dos serviços de apoio, a toda a gente. O senhor Presidente tem feito esse esforço, mas tem sido difícil. Perguntar também, que creio que é importante perguntar a quem é especialista e quem estuda estas matérias, se a senhora professora acha compatível a classificação à mesma daquela área e a proteção das espécies, neste caso não é do boto, é dos ruazes, com a questão do porto. Os ruazes já tinham desaparecido do Sado e voltaram a aparecer existindo porto, existindo atividade portuária, existindo uma série de atividades que teriam impacto naturalmente. Portanto, aqui o que estamos a falar é do plano de dragagens e é da expansão do respectivo, mas quais os riscos efetivos existentes para as espécies com este tipo de atividade e quais as medidas efetivas que podem ser feitas para mitigar todos estes impactos, fora as de compensação, que se pudesse explorar um bocadinho mais também essa área, também naturalmente agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Dou a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora e agradeço, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua presença aqui. Vou procurar ser muito objetiva na curta intervenção que vou fazer. À semelhança do que foi dito anteriormente, também nós não descuramos nenhuma das vertentes que estão em presença, seja ela comercial, logística, turística e ambiental. Obviamente que o objetivo é a compatibilização, mas nenhuma área pode ter prevalência sobre a outra. Há, de facto, aqui, digamos, entre aspas, um jogo de compatibilizações. A senhora professora fez aí uma referência e nós vamos ter a oportunidade, quando estiver aqui connosco o senhor ministro do Ambiente, de esclarecer isso. Mas a senhora professora disse que não calculava porque é que as áreas marinhas identificadas não tiveram ainda vencimento. A primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é esta. É verdade que o plano da Rede Natura 2000, não sei, o trabalho que desenvolveu para os cetáceos, punha em causa a zona de costa em que se localiza o Porto de Sines? Esta é a primeira questão. Das áreas, das quatro áreas que identificou, é fundamental, e estou a descodificar aquilo que disse, se punha em causa a zona de costa em que se localiza o Porto de Sines. Depois, todos nós falámos muito aqui de compatibilização, e eu, aliás, acabei de o referir. Eu deduzo, mas também pergunto se a senhora professora conhece os trabalhos científicos e de investigação, aliás, eles estão publicados, produzidos sobre o estuário do Sado pelos professores Vítor Quintino e Ana Rodrigues. Esta é uma obra, eles têm uma obra que é reconhecida não só nacional, mas também internacionalmente, e que não contesta, esta obra não contesta a convivência do Porto no estuário do Sado. Aliás, igual conclusão nos trabalhos de monitorização do estuário do Sado na componente da contaminação de sedimentos, foram realizados por uma equipa técnica, também ela liderada por um outro investigador, o professor Carlos Val e a sua equipa. Também eles não encontram dados que não permitam a convivência do Porto no estuário do Sado com outras realidades, aliás, como aqui foi referido. Bom, é certo, sendo certo que, e para terminar, sendo certo que a senhora professora, e eu tive a preocupação de ir fazer a minha investigação, o meu apuramento, é conhecedora e investigadora fundamentalmente dos golfinhos, dos chamados botos, aliás, que aqui já fez referência, exatamente, mas aquilo que estamos a falar no caso do estuário do Sado são dos ruazes. Gostaria de saber se têm trabalhos realizados relativamente a esta espécie em concreto, e, à semelhança do que lhe foi perguntado, então se tem esses conhecimentos, que medidas é que julga importantes durante o período das dragagens que possam ser executadas, porque os seus colegas investigadores já, como eu aqui referi, já fizeram prova de que fora do período das dragagens existe perfeita convivência entre o Porto e os ruazes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu não posso deixar de fazer um comentário à intervenção do Partido Socialista, não apenas nesta audiência, mas também na anterior, porque me preocupa. Acho que nós, quando marcamos estas audições, é para perceber, para suscitar esclarecimentos, para sairmos daqui com alguns esclarecimentos sobre dúvidas sólidas que existem sobre o impacto ambiental daquele projeto. E preocupa-me que, perante um estudo de impacto ambiental que há para a prova, mesmo considerando que há riscos ambientais elevados, que a prova apenas tendo como critério a rentabilidade do projeto. Preocupa-me que o Partido Socialista, porque é o partido que está no governo e, portanto, responsável pela palavra última em relação à proteção daquele estuário, não tenha nenhuma abertura para, digamos assim, esclarecer estas dúvidas relativamente ao impacto ambiental da obra e faça uma defesa, quer dizer, absolutamente já fechada e sem dúvidas do projeto, dizendo que ele não tem qualquer impacto ambiental. Porque acho que nós, aquilo que ouvimos aqui, aquilo que o próprio parecer relativamente ao impacto ambiental, apesar da APA ter aprovado, nos tem dito, é que ou há impacto ambiental significativo nas dragagens, haverá impacto ambiental significativo na atividade portuária que se vai suceder às dragagens, há uma prioridade estabelecida que é de privilegiar o critério económico e o critério da rentabilidade do Porto em relação à preservação ambiental. Bom, este discurso eu compreendo. O que não compreendo é querer negar o impacto ambiental que um projeto desta natureza tem apenas para justificar uma decisão que tem naturalmente consequências e, portanto, é dizer isto, dizer também que, como deputada eleita pelo distrito de Setúbal, reconheço obviamente a importância do Porto para aquele distrito. Não é o único porto do distrito de Setúbal, há um porto 50 km abaixo, um pouco mais, que é um porto de águas profundas, com outras características que o estuário do Sado não tem, o porto de Setúbal tem uma história, não é? Uma história que envolve a comunidade piscatória, uma história que envolve a comunidade marítimo-turística, que também será afetada por esta decisão, caso ela venha a ter os impactos que neste momento parece que são previsíveis. E, portanto, não se trata de pôr em causa a atividade normal do Porto de Setúbal, trata-se de questionar a decisão estratégica de prejudicar o ambiente para transformar aquele porto numa coisa que ele hoje não é. Portanto, não está em causa a atividade que hoje o Porto de Setúbal desempenha. Há 110 anos, quando começou a exploração da pedreira da Arrábida, provavelmente toda a gente achou que era uma belíssima ideia. Mas agora, quando a licença da Cecil foi renovada, muitos de nós alertámos que era um crime ambiental. E, portanto, esta capacidade de prever quando é que os investimentos económicos se podem transformar tarde demais numa consciência de crime ambiental, também é aquilo que nos permite antecipar depois coisas como candidaturas da Arrábida a património da humanidade, que não podem ter seguimento precisamente por causa desses crimes ambientais. Eu queria apenas perguntar, dentro da área, porque me parece que é a área da professora Catarina Eira, a presidente da administração do Porto de Setúbal disse que não há nenhum especialista neste país que possa dizer que os golfinhos são afetados por estas obras. Eu gostaria de saber se conhece algum especialista que poderá, pelo menos, questionar se estas obras não afetarão a população dos golfinhos no estuário do Sado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDSPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar a Sra. Professora Catarina Eira e também agradecer-lhe a presença aqui nesta comissão. Eu tenho apenas uma questão para lhe colocar, embora, se me permite, gostaria de fazer uma espécie de declaração. Primeiro, nós também no CDS não pomos em causa a importância do Porto de Setúbal para a região em que se insere. Aliás, Setúbal é um distrito com grandes tradições portuárias. Eu penso que é o único distrito em Portugal que tem dois portos, o Porto de Sines e o Porto de Setúbal. Penso que mais nenhum tem, e portanto isso significa muito da vocação que aquele distrito tem para esta atividade. Não tenho a fé do Sr. Deputado Bruno Vitorino, desculpe que lhe diga, não tenho o entendimento de que só porque a União Europeia insiste bastante no investimento ele passa a ser bom. Não tenho essa fé na Europa, que disse que a importância do investimento era tão mais importante que se via pela insistência que a Comissão Europeia... Sim, mas eu não tenho essa fé na União Europeia, mas queria só dizer isso. Também me espanta, Sra. Deputada Joana Mortágua, a sua não faça juízos antecipados, não sei se tem algum problema com isso, mas não, até vou ser simpático, que era para lhe dizer que eu não sei porque é que se espanta com as atitudes do PS, está lá no governo com eles há tanto tempo, não conseguiu resolver isto internamente, não percebo porque é que se espanta, mas eu não estou espantado, nem percebo essa sua dificuldade. Mas, Sra. Professora, eu aproveitava a sua presença aqui para lhe colocar uma questão, que tem a ver, obviamente, com o desconhecimento que eu tenho profundo destas questões, tem a ver com uma afirmação que eu li de algum dirigente do Porto de Setúbal, que afirmou uma coisa que a mim não me parece-me de certo modo extraordinário, mas gostava de saber se é verdade ou se não é verdade, porque não tenho capacidade para aferir disso. E dizia ele que o turismo de observação de golfinhos causa mais dano a comunidades de golfinhos do que as dragagens que pretendem fazer. Foi exatamente o que ele disse. Eu, sinceramente, não me sinto habilitado para saber se isso é verdade ou não é verdade e, portanto, aproveito aqui a sua presença para lhe perguntar se, efetivamente, o turismo de observação de golfinhos causa mais dano e impacto à comunidade dos golfinhos do que as dragagens que estão programadas virem a ser feitas neste investimento no Porto de Setúbal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou agora a palavra ao PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Dra. Catarina Eira, agradecendo o conjunto de elementos que trouxe a esta comissão relativamente a estas matérias, a proteção do ambiente, mas mais do que isso, a proteção também, neste caso concreto, dos cetáceos, dos golfinhos, dos ruazes, e pelo trabalho que tem desenvolvido. Há aqui um conjunto de aspectos que referiu, que de facto deixamos a todos em interrogação, tendo havido este trabalho desenvolvido por uma equipa de investigadores no nosso país, tendo avançado de uma forma até à propositura, vá, de criação de novas áreas protegidas, até com alguns processos de discussão pública, a separação, porque é que há uns que avançam, outros que não avançam, são questões que também gostaríamos de conhecer a resposta relativamente a esta matéria, e seguramente quando o Ministro do Ambiente estiver na nossa comissão, será uma das questões que queremos também mais esclarecimentos relativamente a estas matérias. Da parte do PCP, e para que fique clarificado, vou utilizar aqui uma palavra que já foi muito utilizada, que é a tal compatibilização, mas para dizer o quê? Que nós defendemos que, naturalmente, ou colocando de outra forma, é importante o desenvolvimento económico do nosso país, mas é importante igualmente proteger e salvaguardar os nossos recursos naturais. E o que é preciso é, de facto, fazer um encontro entre estes aspectos e procurar as soluções mais adequadas que respondam também às várias necessidades por parte da população. Sem sombra de dúvida, valorizamos muito os passos que foram dados, em particular no estuário do Sado, e o que significou, inclusivamente, na recuperação de uma comunidade quantidade de golfinhos e consideramos que é um pacto, que é um aspecto muito positivo e muito significativo para a região e para o país, mas para aquelas populações em particular. Quando nós falamos de atividade económica, e não se trata aqui de privilegiar um sobre outros, encontra-se de facto de encontrar as soluções adequadas para alcançar os objetivos que se propõem, de desenvolvimento igualmente de proteção ambiental e de proteção dos recursos naturais, mas colocar que a atividade económica há também há atividades económicas tradicionais e que nos preocupa em particular a atividade da pesca neste mesmo estuário. Porque estamos a falar de algo que já é secular, que também faz parte da identidade até da própria cidade e de todas as áreas circundantes do Sado e que nos preocupa, e era um bocadinho um comentário da sua parte em particular relativamente à atividade piscícola, porque temos de facto preocupações porque o que está previsto é que uma da parte de deposição das areias seja numa zona que é designada de restinga e onde, onde são as maternidades de um conjunto de espécies, que espécies, muitas delas, que até são o próprio alimento dos golfinhos, mas que também têm esta, por detrás, naturalmente, o desenvolvimento desta atividade pescatória. E, de facto, isto é um impacto profundamente negativo, nós consideramos, relativamente a estas matérias. Mas gostava de ouvir da sua parte também o que pensa, ou considera, que análise, que reflexão, que conhecimento tem sobre estas matérias, porque parece-nos que aqui, de facto, não foram tidas em conta, nem foram considerados estes aspectos, que algumas entidades que inclusivamente suscitaram no âmbito da discussão pública relativamente à melhoria do Porto de Setúbal, que é assim que está identificado o projeto, que suscitaram questões relativamente a esta matéria das maternidades, da atividade pescatória, do ruído, inclusivamente o aumento de tráfego rodoviário, e que não foi dada resposta, a nosso ver, adequada relativamente a estas questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar a Sra. Professora Catarina Eira. Julgo que foi muito interessante a intervenção inicial. Eu acho que foi mesmo muitíssimo esclarecedora relativamente a algumas das questões que já tínhamos colocado. Nós, pelo menos Os Verdes, já tivemos a oportunidade de colocar a questão ao Sr. Primeiro-Ministro, mas também fazer uma declaração política aqui na Assembleia da República, que depois gerou um debate entre os diferentes grupos parlamentares. E por isso queria saudar também a intervenção bastante esclarecedora que fez logo de início. Coloca a questão de quem realizou o estudo, quem investigou, quem propôs áreas de classificação, não tem a mínima ideia por que razão duas dessas áreas foram colocadas de parte e as outras duas, digamos assim, avançaram em termos de procedimento de consulta pública. Eu julgo que a nós nos compete, obviamente, perguntar ao Governo, e neste caso especificamente ao Sr. Ministro do Ambiente, a razão de ser dessa decisão, porque alguém tomou a decisão, como é evidente. É uma questão política que deve ser colocada ao Sr. Ministro e relativamente à qual nós teremos que ter uma resposta. De qualquer modo, como se costuma dizer, até prova em contrário ou até explicação em contrário que nos possa eventualmente convencer, nós temos toda a legitimidade para associar esse pôr de parte de duas das áreas que, curiosamente, onde curiosamente há uma coincidência com o projeto das dragagens que nós estamos a tratar. E portanto acho que há uma legitimidade evidente no sentido de associar essas duas questões. Ora, tendo em conta o processo, o estudo que foi realizado e o estado, os 7 anos que referiu, portanto um estudo intenso, a proposta concreta que estava em cima da mesa, para nós faria muito mais sentido deixar culminar, deixar acabar esse procedimento de classificação e, a partir daí, pensar projetos que coubessem, ou daquilo que aqui foi tão falado, que se compatibilizassem também com esse estatuto de proteção e de classificação. Ou seja, estamos a inverter o processo justamente por alguma coisa que já aqui foi dito e que acontece sempre que falamos de matérias ambientais e da compatibilização com interesses económicos. É que os interesses económicos vêm sempre à frente da preservação e da valorização do estatuto ambiental e do património ambiental. A senhora professora falou também aí de uma questão que me parece extraordinariamente importante, que é: nós não devemos concentrar-nos única e exclusivamente no processo das dragagens em si e, portanto, necessariamente também no período em que elas se desenvolverão. Porque há um depois, que implica, como aqui referiu, mais navios a passar, mais poluição, mais interação, portanto, com valores naturais como os ruazes de que estávamos a falar, e, portanto, há uma continuidade que não pode ser posta de parte. Mas há uma coisa que o estudo de impacto ambiental afirma, desde logo, ele reconhece, aqui já agora para o PS, pelos vistos há especialistas que reconhecem mesmo, porque o estudo de impacto ambiental deu de uma forma muito clara, o estudo de impacto ambiental reconhece um impacto significativo sobre os ruazes, mas classifica esse impacto significativo de temporário. E a minha questão é: para quem sabe destas coisas e investiga estas coisas e investiga esta comunidade, a minha pergunta é: esses impactos temporários podem também ter reflexos fora desse ato de tempo? Pronto. Ou seja, podemos estar de facto a gerar, eu vou utilizar uma expressão muito popular, a dar uma machadada efetiva nesta comunidade de golfinhos, que depois terá impacto fora deste ato de tempo em que se realizem as dragagens e, portanto, onde o estudo de impacto ambiental reconhece um impacto significativo. Depois dizer claramente que faça tudo o que está colocado, Sra. os verdes consideram... Já está a terminar, muito bem, Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Faça a tudo o que se está a colocar, os verdes defendem claramente a reponderação deste projeto e consideramos que há aqui uma inversão de valores que deve ser efetivamente concretizada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Dou a palavra agora ao PAN, ao Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço a vinda à comissão da professora Catarina Eira. Antes de lhe colocar algumas questões, gostava de fazer um comentário a uma passagem, uma citação que a senhora deputada do Partido Socialista, Eurídice Pereira, alegou como estando todos nós de acordo que tudo isto não passa mais do que uma compatibilização que temos que fazer, como se fosse uma obrigatoriedade, que temos que fazer uma compatibilização entre as partes e que nenhuma das partes se deve sobrepor ou privilegiar à outra. E as partes são os interesses económicos, as vantagens económicas e o bem comum, os valores patrimoniais. E dizer que estamos completamente de desacordo, pensamos de forma completamente diferente, por questões precaucionárias de preservação dos valores ambientais e do bem comum, deve prevalecer sempre, até prova em contrário, os valores de preservação do bem comum, os valores ambientais, e quando isso for comprovado que uma determinada atividade económica, quando um determinado interesse económico, então, não causa impactos significativos no meio ambiente, então sim, eles podem ser compatibilizados, mas há situações em que namoros e casamentos não são compatíveis de facto. Eu estou a dizer que, e entendi dessa forma, e se foi isso que disse, gostava de fazer esse comentário, mas entendi que parece que há sempre uma obrigatoriedade de fazer uma compatibilização, mas há questões que de facto são incompatíveis, e neste caso em concreto, como a exploração de hidrocarbonetos, como a exploração, como a exploração intensiva de pasta de papel no Tejo e como aquilo que está a ser feito no SAD, de facto não é compatível a atividade económica com a manutenção dos valores patrimoniais. E, portanto, dizer que estamos em desacordo. Dizer que estamos em desacordo com isso. Posto isto, e tendo em conta, ficámos de facto esclarecidos com aquilo que não se sabe, que nós não sabemos e que a senhora professora também não sabe, porque as respostas ainda não foram dadas por parte da tutela, porque a tutela não quis vir estar aqui presente hoje e só vem em dezembro, quando a obra for a meio, mas em todo caso foi bastante esclarecedor sobre aquilo que desconhecemos e continuamos a desconhecer e esperamos pelas respostas da tutela. Mas, enquanto isso, gostava de questionar, senhora professora, relativamente, considerando o conhecimento que tem das áreas do SADO em questão que estudou e algumas citações que vou passar a ler da Declaração de Impacto Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente que a suspensão de sedimentos afetará sobretudo os biótopos de pradarias marinhas, zonas de sapal e vaza, prevendo-se que a comunidade bentónica seja o grupo faunístico mais afetado devido ao facto de se tratar de espécies sésseis ou de mobilidade reduzida e que este impacto considera-se significativo na zona do canal a dragar, uma vez que a operação de dragagem remove, destrói os povoamentos. Uma outra situação que diz que os mamíferos marinhos, nomeadamente a comunidade de residência de Ruazes, se prevê serem afetados pelo ruído aquático de forma significativa. Uma outra citação de que é expectável que num raio de cerca de 1 quilómetro das operações de dragagem possam ocorrer efeitos de mascaramento de sinais de comunicação e, portanto, efeitos na vida social na comunidade residente de Golfinhos Ruazes. E uma última citação, entre tantas, que os efeitos das dragagens, em termos de remoção de organismos endobentónicos, ovos, larvas e alevins de peixe, poderão ainda alterar a disponibilidade de presas para os golfinhos. E, portanto, tendo em conta esta informação e outra que existe, tendo em conta toda a informação e capacidade técnica e científica que a senhora professora detém e que nós não temos, gostava de lhe fazer algumas questões, nomeadamente de, portanto, caso se avance com esta empreitada, que já está no seu início, e se verifiquem danos como aqueles que foram mencionados, se o ecossistema conseguirá ou não recuperar, nomeadamente, e por exemplo, se os golfinhos se afastarem por causa do ruído, se considera que poderão regressar ao seu habitat após a dragagem. Isto porquê? Porque já tivemos golfinhos no Tejo e, de facto, o aumento de tráfego marítimo, entre outros fatores, levou a que estes abandonassem o local. Uma outra questão é se tem conhecimento de alguma situação no estrangeiro em que a utilização de dragas tenha causado a morte de golfinhos. Uma outra questão, e atendendo ao facto de que a comunidade dos golfinhos ruazes do SADO tem vindo a crescer nos últimos 20 anos e que a taxa de mortalidade infantil é elevada, como é que está classificada neste momento a espécie dos golfinhos ruazes face ao seu estatuto de conservação? Uma outra questão, se considera que o estudo de impacto ambiental contempla todos os estudos necessários para a verificação de todos os impactos ambientais possíveis decorrentes desta obra. Uma outra questão, se concorda que a obra tenha início e que a monitorização se vá fazendo? Se acredita que os planos de monitorização são medidas mitigadoras suficientes para minimizar os impactos na comunidade dos golfinhos e no restante ecossistema?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se considera que existe a possibilidade das pradarias marinhas protegidas pela Diretiva Habitat serem asfixiadas?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Se considera que as espécies protegidas com estatuto de conservação vulnerável, como a raia-lenga e o ratão-águia, podem estar em perigo devido à suspensão dos sedimentos resultantes da dragagem? E mesmo por fim, Sr. Presidente, mesmo a última questão, se atendermos ao facto da localização geográfica corresponder à zona adjacente à rede Natura e que a zona em causa deveria ela própria já estar classificada também da mesma forma. Considerando também que a Reserva Natural do Estuário do Tejo tem Estatuto de Proteção Especial, Estuário do SADO, Estatuto de Proteção Especial, e considerando ainda as omissões constantes no estudo de impacto ambiental, se concorda ou não que esta obra se deve concretizar e, se sim, em que moldes? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Não vai ter 2 horas, mas tem cerca de 20 minutos para procurar responder a todas as questões. Faz favor, Sr. Professor.
Tenho que dizer que não estava à espera. Quer dizer, foi muito mais fácil o meu doutoramento. Tenho-vos a dizer que foi realmente um episódio da minha vida muito mais simples. Vou tentar responder por ordem às perguntas que me foram feitas. E então, começamos aqui pelo Sr. Deputado Bruno Vinturino, que começou por perguntar, voltámos àquele mesmo tema de porquê umas áreas parecerem ter sido preferidas ou preteridas em relação a outras. Eu acho que nós já falámos sobre isso aqui, que realmente não há, pelo menos a coordenação do projeto, a Universidade de Aveiro não tem esse conhecimento, como já foi dito, mas eu gostaria de adicionar que há muitos outros problemas que nós, a nível do projeto, consideraríamos até mais problemáticos em termos de causar discussão entre as várias facções, e uma delas era a pesca, porque o nosso país é um país com uma grande tradição pesqueira, não é? E no início deste projeto, quando nós apresentámos as áreas, propostas, os comentários que recebemos foram muito direcionados, mas isto vai impedir que vai haver proibições nas pescas, vai ser um grande problema com uma atividade económica que realmente é, aliás, socialmente também muito importante no nosso país. Todos esses aspectos foram esclarecidos a nível de interação que houve entre os ministérios, entre o ICN e entre a equipa do projeto. Portanto, só estou a dizer isto para fazer ver que as dragagens, este processo de dragagens no estuário do Sado, não é o único problema a considerar neste processo. Existem muitos outros que se calhar a maior parte das pessoas não está a par, porque realmente isto está a durar há alguns anos. Está-se agora a falar neste porque realmente estamos a incidir muito no Sado e nos ruazes do Sado. Se a classificação da área, que realmente temos que considerar que o alargamento do porto, as melhorias das condições do porto, a entrada de embarcações de maior calado, que iriam trazer benefícios económicos, não desconheço, concordo que sim, que realmente qualquer atividade económica que se fomente venha trazer benefícios económicos. Agora, onde é que esses benefícios económicos se vão rever? É que eu já não tenho informação, já não tenho capacidade para saber explicar isso. Se falarmos apenas no aumento do número de postos de trabalho, eu sei que não é esse o único aspecto a nível económico que estamos a falar, mas penso que não se pode falar apenas no aumento do número de postos de trabalho, até porque Portugal tem um grande historial de infraestruturas que foram construídas em zonas também Natura 2000, algumas zonas declaradas como PIN, em zonas Natura 2000, que também prometiam grandes aportes a nível económico e a nível de postos de trabalho, e veio saber que passados os vários anos isso não se veio a concretizar. Não estou a dizer com isso que não fosse este o caso, só estou a dizer que temos que olhar para exemplos, coisas que já aconteceram no passado, e se calhar aprender com erros, o que fizemos de mal e também o que fizemos de bem. Se a classificação da área, ou seja, se o alargamento da costa do estuário do Sado, se é compatível com o alargamento do Porto, lá está, isso é uma pergunta muito ampla e realmente o estudo de impacto ambiental, a meu ver, teria que ser muito mais amplo e não focar-se apenas nas dragagens. Eu não posso dizer, não há uma resposta sim ou não a essa pergunta. Há a possibilidade, é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, há a possibilidade o nível de possibilidade não é igual ao nível de probabilidade. Mas isso só pode ser descrito num estudo que seja realmente englobante e que tome em consideração as várias atividades, as várias fações, ou que seja, que haja um bastante envolvimento de todos os interesses quando estamos a falar numa área tão focada, já que estamos a falar do SAD em particular. Também me perguntou sobre que medidas é que eu pensaria propor para mitigar possíveis efeitos. Essas medidas já foram, penso que, descritas no estudo de impacto ambiental, que eu não tive tempo, como já disse, de avaliar com grande profundidade, mas tenho a dizer que fiquei surpreendida por não terem, pelas medidas não serem mais exaustivas. Por exemplo, uma medida que eu penso que estava incluída era a monitorização da população uma semanalmente a partir de costa e mensalmente a partir da embarcação. Eu penso que isso não é suficiente, penso que a monitorização tem que ser diária e penso que o ICN pediu esclarecimentos nesta matéria sobre envolver ou observadores diariamente ou dar formação aos trabalhadores da obra sobre o que poderia ser um comportamento preocupante da parte dos golfinhos. A mim particularmente não me agrada a ideia de dar formação a trabalhadores de pessoas especializadas em dragagens, em operar dragas, em operar maquinaria, porque um comportamento de stress num cetáceo só é detectado por peritos. Uma pessoa pode estar, qualquer pessoa que não conheça um comportamento normal de um golfinho, às vezes a alteração do ritmo respiratório é um sinal de stress e qualquer pessoa não iria detetá-lo. Portanto, se eu tivesse que opinar sobre esse assunto, eu proporia nas medidas de monitorização, a monitorização diária por peritos com conhecimento na população dos golfinhos, especialmente de ruazes. Isto é um exemplo, penso que não posso estar aqui a alargar-me porque seriam muitos aspectos a mencionar. E ainda me perguntou outra, ainda sobre este assunto. Eu gostaria de salientar que estamos a falar de uma população de golfinhos de cerca de 30 animais. Eu penso que estão estimados 31 animais, com uma cria que nasceu este ano. É uma população muito pequena, é uma população que se pode considerar isolada. Daí a importância de que eles consigam sair e entrar no estuário quando lhes apetecer, basicamente. Há um estudo de genética de 2012 de uma investigadora que é a Ruth Fernandes, que analisou geneticamente amostras de vários pontos da Europa, incluindo algumas amostras do Sado, e nessa altura ainda não se verificava isolamento genético da população. Ou seja, a entrada e a saída, e já foram observados, há trabalhos publicados que descrevem, os golfinhos estão todos identificados, como sabem, pelas barbatanas dorsais. Os golfinhos, alguns golfinhos já foram vistos nas zonas das Berlengas, já foram vistos na costa do Sudoeste, portanto, a entrada e saída de animais. Era importantíssimo que para a sobrevivência de uma população tão pequena, que continuasse a haver troca genética dentro desta população. Entretanto, penso que há um estudo mais recente, mas que não me parece que tenha sido publicado, mas diz-se que a variabilidade genética dos golfinhos do Sado diminuiu drasticamente nos últimos anos. Isto sim é importantíssimo, e alguém há bocado usou uma palavra que eu gostei muito a propósito de outra coisa, que foi machadada, que é uma expressão muito violenta, não é? Agressiva, mas o que realmente seria um problema para a população dos ruazes do Sádio seria a perda de variabilidade genética. Eu penso que toda a gente, mesmo não sendo da área da biologia, conseguem compreender que uma população, quanto menos variabilidade existir, mais problemas de saúde ocorrem, não é? Acontece com as pessoas. Ou seja, é importante que todos os seres vivos ao cimo da Terra tenham variabilidade genética para poderem lidar com os problemas ambientais com que têm que se deparar. Não apontei, em relação a este caso, não apontei mais nada. Em relação a depois à senhora deputada Eurícia Pereira, do PS, que disse que realmente deveria haver aqui um jogo de compatibilização entre a parte económica dos benefícios económicos do projeto em causa e a conservação da natureza. Eu não posso estar mais de acordo que tem que haver realmente essa compatibilização, mas também disse que uma coisa não se pode sobrepor à outra. Eu, por acaso, também concordo que uma coisa não se pode sobrepor à outra, ou não se deveria sobrepor à outra. Agora, como é que se avalia se sobrepõe ou não? O problema está em avaliar que valor económico é que vai dar à população de golfinhos. Ou seja, há poucos anos, são trabalhos recentes que se está a falar nos valores monetários dos ecossistemas, ou seja, que produção económica é que os ecossistemas conseguem produzir. Isso tem sido estudado recentemente e pode ser feito. E ocorre-me agora que se não foi feito um estudo do que se chama o capital natural, é uma coisa que está a ser feita no norte da Europa já há bastante tempo, e acho que é uma coisa que seria feita, neste caso, no estuário do Sado, uma avaliação do capital natural. Aí é uma maneira de dar valores económicos a serviços ambientais. Se eu conhecia os trabalhos científicos do professor Quintino, o professor Quintino é da universidade onde eu trabalho, é uma pessoa que eu prezo muito, é uma pessoa que todos sabemos que está na sua área, é uma pessoa a citar realmente. E também falou no estudo de contaminação dos sedimentos, feito pelo Dr. Carlos Val, que também é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas prezo muito cientificamente, e que pertence ao IPMA. Em ambos não encontraram razão a nível de contaminação de sedimentos para que não fosse compatível com a conservação. Neste caso, não sei se estava a falar de algum aspecto de convivência, mas dos golfinhos com o Porto. Sim, sobre esse. Em resposta a esse comentário, vou ter que fazer aqui um pequeno à parte, que é uma coisa, se calhar, um bocado mais da parte da biologia. Uma coisa é um contaminante que existe num determinado habitat. Esse contaminante pode estar lá em quantidades enormes, mas não estar biodisponível. Se não estiver biodisponível para ser assimilado na cadeia trófica, é como se não estivesse lá. Por isso, estes estudos que são feitos a nível do sedimento não têm implicações, não podemos fazer previsões, é claro que têm implicações, mas não podemos fazer previsões sobre como é que eles se comportariam numa cadeia de bioacumulação. Porque há organismos que bioacumulam mais do que outros, portanto há organismos, as respostas são, variam... Há organismos que, vamos dizer, aguentam tudo, há organismos que são extremamente sensíveis. Portanto, enquanto não se fizer essa parte de o que é que estava realmente biodisponível ou não, acho que não é muito importante neste caso saber o que é que existe ou não existe apenas nos sedimentos. É importante, mas é importante saber o que é que lhes acontece a seguir. Sobre trabalhos com ruazes, realmente a minha equipa tem uma das facções, nós não trabalhamos apenas, eu vou demorar mais do que o tempo que tenho disponível. Não trabalhamos apenas na definição de áreas marinhas protegidas, também trabalhamos muito na parte da poluição ambiental e temos níveis de contaminação a níveis de metais pesados, principalmente em várias espécies de golfinho. Uma das espécies é os ruazes e o que podemos constatar em amostras de ruazes da costa continental, não ruazes do Sado, que os ruazes da costa continental portuguesa são os que apresentam níveis mais elevados de mercúrio de toda a Europa. Portanto, ou seja, a população está já sob uma grande pressão a nível de contaminação, isto a nível de metais, a nível de compostos orgânicos. Há um investigador estrangeiro, penso que britânico, agora não me recordo do nome, que sim, que também analisou indivíduos do Sado e outros portugueses e de outras zonas do planeta, e a níveis de compostos organoclorados, os ruazes portugueses estavam entre os mais contaminados também de todas as áreas que ele analisou. Portanto, penso que... não sei se... É normal que as pessoas pensem que sim, estão contaminados e depois o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nível de reprodução vão ter problemas, cada vez há menos crias. A nível comportamental vão ter problemas. Os golfinhos, os ruazes, a maior parte dos golfinhos, mas os ruazes sabem, as pessoas sabem que vivem em grupos, vivem em estruturas sociais, precisam de comunicação. Alterações comportamentais podem ser provocadas por estas contaminações que eu estou a falar e, portanto, quando se quebra a estrutura social de um grupo, é mais um efeito a ter em consideração. Portanto, sim, a contaminação é um aspecto que eu considero importantíssimo. Penso que também sobre a deputada Eurídice Pereira, também vou ficar por aqui, que não tenho mais nada a apontar. Penso que alguém me perguntou se havia estudos parecidos noutros países em que tenham sido feitos dragagens e que tenham tido efeitos em golfinhos. Há realmente estudos feitos noutros países e realmente o que aconteceu é que houve o efeito de afastamento, o tal efeito de afastamento temporário que degradou os grupos familiares, estruturas já de várias gerações, mas que realmente ao fim de alguns anos os locais voltaram a ser colonizados e voltaram a ser utilizados. Mas estamos a falar de processos que envolveram apenas as dragagens e não as obras que se prevêem a seguir. Daí a minha preocupação em não isolar as dragagens do resto das obras previstas. O senhor deputado do CDS-PP perguntou-me alguma coisa sobre se o turismo de... não apontei, não. O turismo de observação causa mais danos do que as dragagens. Vamos lá ver. Sobre isto... Só ninguém pode dizer coisas sem haver um estudo que ponha números na mesa, que quantifique e que realmente verifique os efeitos. O que eu sei é que o turismo de whale watching está regulamentado. E eram medidas que estão nas propostas de planos de gestão que nós elaborámos, de realmente levar a cabo uma maior, elevar o nível de, não vou dizer de rigidez, mas de vigilância de que o whale watching não causasse impactos nas populações e, acima de tudo, na minha opinião, não se pode comparar de todo o impacto do whale watching, pelo menos da maneira que é feito em Portugal continental, com as obras que estão previstas. Sim, em relação às atividades tradicionais, se há compatibilização, possibilidade de compatibilização entre as obras e as atividades tradicionais, eu penso que o que terá que haver é realmente, voltando ao início, todo o trabalho tem que ser repensado de maneira que estas vozes sejam ouvidas, de maneira a que se tentem pôr de acordo, sabendo desde o início que nenhuma das partes vai ficar contente. Portanto, a compatibilização é possível, mas há que fazer compromissos. Também gostava de lembrar que Portugal tem uma tradição pesqueira muito importante e acho que há que ter em consideração um modo de vida de populações que se baseiam na pesca tradicional. A deputada Luísa Apolónio falou se há legitimidade em associar o afastamento destas duas áreas da consulta pública devido às dragagens. Eu não chego a dizer isso porque não, simplesmente não sei e não gosto de todo assumir. É uma coisa científica, sempre que eu tento publicar uma coisa que não tenho uma prova lá numérica, geralmente com um nível de probabilidade, dizem, não podemos assumir coisas. Pronto, eu tinha aqui legitimidade, ponto de interrogação. O que eu quero dizer é que, da minha parte, não há legitimidade porque realmente não há informação. A mim não me chegou a informação. O impacto significativo temporário nos ruazes, sim, realmente o impacto está dado como significativo e temporário. Posso dizer que, na minha opinião, se eu estivesse estado envolvida neste estudo, talvez não considerasse o impacto temporário, porque, embora nós saibamos que a natureza tem uma capacidade de resiliência imensa, não é? Sempre que há uma catástrofe natural, a natureza arranja maneiras de voltar a reequilibrar-se, mas tendo em conta que não estamos a falar apenas de dragagens, não sei se o efeito será apenas temporário ou não. Ou seja, a minha afirmação é que não posso dizer isso, se é temporário ou não. Naqueles estudos que falei anteriormente, noutros países em que se fizeram dragagens e que realmente a obra foi apenas a dragagem para a abertura dos canais portuários e os golfinhos, passado, penso que não foi no mesmo ano, mas ao longo de vários anos, voltou a ser recolonizado, isso é um efeito temporário, não é? Foi significativo, temporário, porque ao fim de alguns anos houve repovoamento. Portanto, sim, estou de acordo com uma reponderação de todo o projeto, tendo em conta tudo o que já foi dito. O deputado André Silva também falou da suspensão de sedimentos, ele já não está cá. É verdade que se tem que ter em consideração outros organismos que não os ruazes, porque os ruazes realmente é o mais visível, é o que tem mais impacto, se calhar, nas atividades económicas que se baseiam na sua observação, mas a nível biológico existem outros níveis de... Lá está os tais organismos de mobilidade reduzida, e isso sim teria que ser muito bem discutido, como é que se poderia mitigar, talvez através do aumento do nível de proteção de outras áreas onde também existam esses habitats.
Está tudo? Pronto, se me diz que está tudo.
Muito bem, nós já ultrapassámos bastante o tempo, ainda temos ordem de trabalhos antes do almoço para concluir, algumas votações ainda. Eu queria agradecer muito a presença da professora Catarina Eira, acho que foi bastante elucidativo o conjunto de dados que aqui nos trouxe, ajudou-nos a refletir sobre esta matéria, estamos mais preparados hoje para fazer este debate, vamos ter a oportunidade ainda de o fazer no próximo dia 5, com o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética e também com o Presidente da APA e, portanto, agradecer a presença. Muito obrigado. Fazemos aqui um breve intervalo de 2 minutos para recomeçar de imediato, só para nos despedirmos da Sra. Professora.